Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está ligadinho aqui na Rádio USP. Estamos novamente no ar com os Sons do Brasil de todo domingo, trazendo sempre aquele bate-papo gostoso, apresentando para vocês vários trabalhos que estão rodando por aí. Hoje estamos aqui recebendo os nossos convidados. Um importado lá de Maceió, morando aqui em São Paulo. E a nossa artista convidada tem aí um vai e vem São Paulo-Manaus.
É Ponte Aérea.
Ponte Aérea São Paulo-Manaus, que ela vai explicar tudo isso para vocês. Quero já dar as boas-vindas aos Sons do Brasil para a nossa artista convidada de hoje, Cris Oliveira. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Muito obrigada, é um prazer inenarrável, viu, Serginho? Estar aqui com você. Maravilha. Feliz, obrigada pelo convite. Enfim, muita história. História, né? Afinal bastante. De contas, já são 15 anos, né? Eu tava contando nos dedos aqui quanto tempo que a gente se conhece. CDzinho embaixo do braço é ótimo. Nossa.
Vamos contar beleza. Essas histórias, né? É isso aí. Obrigado por você estar com a gente aqui. Também quero cumprimentar o nosso convidado, que chamamos aqui carinhosamente de segundo elemento, que é aquela pessoa que vem botar o tempero nessa nossa salada aqui, né? Rafa Moraes, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Prazer.
É isso. A gente que agradece vocês dois. Hoje estamos escrevendo o capítulo número 137 da história Sons do Brasil.
Olha que legal.
Lembrando a vocês que o Sons do Brasil é transmitido pelos 93,7 aqui para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto, e falando para o mundão todo aí pelo jornal.usp.br/rádio, além também do nosso novo canal de transmissão, que é a web rádio audioatividade.com.br. Só você olhar lá, que todo dia a gente está sendo reapresentado por eles lá em vários horários diferentes, tá ok? Cris Oliveira, dando início nesse papo nosso aqui, vamos começar pela Ponte Aérea de São Paulo-Manaus. Conta pra gente essa relação sua São Paulo-Manaus, como é que é isso?
Antes de vir pra cá, eu tava pensando quanto tempo que eu já tô nessa vida, né? Aí, esse ano de 2017 fez 20 anos de profissional. Eu falei, nossa, tanto tempo já nessa batalha e tal, tantas histórias engraçadas, nem tão engraçadas, mas que ficam engraçadas durante o tempo. Bom, São Paulo, minha família foi pra Manaus.
Você é paulista?
Eu sou paulista, Nasci na Vila Madalena, mas os meus pais foram pra Manaus em 81, na evolução da Zona Franca de Manaus. Meu pai trabalhava na Motorrádio, que fabricava radinho de pilha, né, radinho de carro, né? Tem nada a ver com os rádios de hoje. Né? E aí meu pai recebeu uma proposta pra ir pra lá e nós fomos a família toda pra lá, na ascensão da Zona Franca. E eu fiquei lá durante muito tempo, eu fiz faculdade lá, né? Quando eu terminei a faculdade, eu já tocava, né? Já fazia alguns festivais, já tinha escrito música, né? Já compunha música naquela época.
Já tinha até um CD gravado já na tinha. Época, né? Primeiro
foi.
CD.
Porque teve um projeto lá que eu consegui entrar, um projeto chamado Valores da Terra, que era muito engraçado. Eu vou até abrir aqui um parêntese, porque foi bem engraçado mesmo. Tinha uns programas de rádio lá que falava assim, Valores da Terra, Momento Minhoca, o que é da terra também toca. Meio nessa pegada, sabe? Meio tipo ridículo assim, mas era uma coisa que as pessoas tocavam, então tocava só artistas amazônidas, vamos dizer assim, né? Porque esse projeto levou mais de 40 artistas locais independentes a gravarem seus discos. Era um projeto de prefeitura e eles fizeram um convênio e conseguiram gravar. Eu muito verde, mas tinha algumas músicas e eu gravei. E aí, quando eu gravei o primeiro disco, eu falei assim, ah, por que eu não vou arriscar, né? Manaus é uma cidade hoje com 2 milhões e meio de pessoas. São Paulo é uma cidade enorme, né? Tipo, o Grande São Paulo e tal, sei lá, 16 milhões, 14 milhões, não sei, acho que tá mais ou menos por aí, né? Pô, eu ia ser um pontinho de nada no meio de uma multidão enorme, né? Mas eu decidi arriscar porque eu achava que Manaus já não tinha mais o espaço que eu precisava, não desmerecendo o local, nem nada, nem os artistas de lá. Mas era uma questão de querer mesmo evoluir um pouco mais. E aí, na época que eu saí de lá como cantor, eu queria estudar, e aí tava muito pouco ainda, né, essa coisa de você trabalhar o artista, trabalhar a questão musical. Eu achava que pra você ser um grande artista, você precisava aprender tudo, né? Eu não queria ser uma cantora qualquer, eu queria saber tocar alguma coisa, eu queria ouvir coisa diferente. Aí vim pra São Paulo, comecei, né? Te conheci, né? Vim com o disquinho embaixo do braço. Antes de conhecer, eu passei a Paulista entregando disquinho. Tem gente que não acredita nisso, a gente acha que vai dar certo. Aí a gente descobre que tem um jabá, a gente descobre uma série de coisas, que a cena pra artista independente é uma coisa muito cara.
Naquela época eu acho que isso não era tão... Não é que não era tão claro, mas ainda tinha essa coisa do
A história fica um pouco engraçada, porque assim, eu era uma pessoa completamente ingênua no sentido do mercado, como ele funcionava. Então, pra mim, eu falo com orgulho. Porra, fui lá pra Paulista, levei um monte de CDzinho e tal, entreguei em algumas rádios, até que o cara virou pra mim e falou assim, você tem que dar na mão do programador. Aí eu disse, ah, beleza e tal. Como é que a gente faz pra chegar no programador, né? Mas aí é que a gente conhece, que tem o Japa Culê, que tem aquelas histórias todas e tal. Né? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu acho que isso faz parte da construção. Claro. De quem tá tentando uma vida numa cidade enorme, que nem São Paulo, e que não sabe como as coisas funcionam.
É por aí. Esse primeiro CD seu era o Lucidez,
era
o
Lucidez,
né?
Lucidez. Eram 9 músicas, a maioria das músicas eram minhas, e eu gravei muitos artistas de lá. Eu gravei, assim, das 9, acho que tem uns 3 ou 4 artistas locais. É, aí passado isso, aí fui, enfim, conhecendo as pessoas, né?
Deixa eu trazer o Rafa.
Fala, traz o Rafa, Rafa, porque senão eu falo, se eu falar...
Porque o Rafa também tem uma história de Maceió, de Alagoas. E aí, também, veio pra cá, quanto tempo? Já?
Sim, já tem 13 anos.
13 anos também.
É, veio muito pela essa questão, como a Cris também, de desenvolver, de crescer mais. Maceió é uma cidade muito musical também, né? Terra de Djavan, de vários artistas grandes, legais. Mas a gente sente uma vontade de ficar, de crescer mais, expandir também e aprender. E foi bem isso mesmo também. Eu vim pra cá há 13 anos atrás, já tinha tocado com muitas bandas lá, a maioria dos artistas. Eu disse, ah, vou também...
Vou experimentar.
É. Isso mesmo.
Meter as caras. Legal, vamos fazer o seguinte, Cris, vamos mandar uma música ao vivo já pra gente começar a musicar e a gente volta nesse papo aí, porque tem bastante coisa pra gente falar. O que, que a gente pode mandar ao vivo já
pra
galera conhecer?
Eu vou escolher o título do último disco, que é Brasileira, que é uma canção da Lucinha Cabral, uma compositora do Amazonas, manauara, que é bem pequenininha, mas é uma pessoa gigante de coração e uma pessoa que descreve nessa canção muitas coisas. E artistas, né, poetas de lá. E que ela, na primeira vez logo que eu vim pra São Paulo, eu comecei a cantar essa canção. Ela foi super bem recebida. Então, com vocês, Brasileira.
Bora lá, então. Brasileira com Cris Oliveira ao vivo aqui no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouquinho.
Sou cabocinha da pátria d'água, com muito orgulho e farinha. Sou poesia, cunhã também, disse o poeta maluco, olho d'água, pedaço de mim. Sou tainã, igarapé, balanço na rede, viola no peito, lezeira baré. Sou curupira, sou caboquinha, Antônio Pereira, Aníbal Bessa, Mariazinha, Porto de Lenha. Sou boi bumbá, Vila Santa Rita, sou Chico da Silva, sou Moroguetá. Meu som também dá pra se dançar. Disse o raiz e são dois pra lá, dois pra cá. Sou brasileira, sou brasileira, sou brasileira, tiquindim. Balanço uma rede, viola no peito, lezeira varé. Santa Rita, sou Chico da Silva, sou Morogueta. Meu som também dá pra se dançar. Disse o Raiz e são dois pra lá, dois pra cá. Sou brasileira,
então, depois de Brasileira com Cris Oliveira, essa então é a música que deu o título ao seu segundo CD, já que já foi uma coisa pós-lucidez, né?
Pós-lucidez, muito boa.
E esse daí também é um CD que você, na verdade, levou um tempo para se produzir, acredito. A gente estava até conversando aqui em off com o Rafa, é um CD que ele produziu aqui, que também levou 5 anos para ficar pronto. O seu também,
nossa,
não foi muito diferente,
não,
do que
foi
isso.
Não foi muito,
né,
diferente disso, não.
Não, primeiro tanto porque... Você começou aqui e concluiu já em Manaus
lá,
de volta, né?
Exatamente. A gente agregou 35 músicos no disco, né? Porque quando você é independente, né, Rafa? É, você tem que trazer nas pessoas, né? Você tem 35 pessoas no disco, assim, e tal, são músicos muito legais, pessoas que eu conheci dentro da cena aqui, tem músicas minhas, a maior parte das músicas são minhas, eu tenho uma releitura de Arrastão nesse disco, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu terminar o disco. Nós estávamos em 2009, faltava mixar.
Você ficou quanto tempo aqui em São Paulo, nessa, entre a vinda e a volta? Foram seis anos.
6 para 7, quase. Aí eu me casei, meu marido foi chamado para trabalhar lá e a gente acabou indo para lá. E eu acabei lançando esse disco lá no Teatro Amazonas. Isso foi muito legal, porque aí foi um show muito bacana. Eu consegui, graças a Deus e à produção, levar os músicos daqui, né? Levei o Paulinho, que tá aqui hoje, que fez ao vivo com a gente.
É, aproveita e faz o seguinte. É, eu vou falar. Apresenta pra gente quem são os músicos que estão te acompanhando aqui.
Esses meninos, todos os meninos acima de 40, que nem eu. Quem tá no violão é o Paulo Ribeiro. Quem tá na guitarra é o João Fernando Salles. E quem tá na bateria é o Marinho Lemes. E quem tá me acompanhando na produção da minha vida, da minha carreira, meu marido, Renato Seis, que foi o produtor e a direção geral do show de Manaus.
Antes de mais nada, cumprimentar vocês. Obrigado pela presença aqui nos sons, tá?
Muito bom. E aí essa turma, o Paulinho, pelo menos, a história que eu tenho com o Paulinho é meio parecida com a tua, que se mistura com... O Renato entrou nas nossas vidas, né? Depois disso tudo. E aí eu consegui, graças a Deus, ali tinha um projeto também lá que a gente conseguiu encaixar pra masterizar o disco, né? E como o disco tinha toda essa pegada... Não é um disco regional, é um disco de música popular brasileira. Eu não me considero uma artista regional, eu me considero uma artista brasileira. E eu pude trazer um pouco das minhas referências, afinal de contas eu fui criada lá, né? Pra dentro desse disco. Com uma leitura completamente diferente. Eu trouxe músicos paulistanos, né? Cariocas. Tem um alagoano, que é o Magno Vito. Tem o Fernando Nunes, gravou baixo de Arrastão. Então, a gente conseguiu dar uma leitura bem brasileirística, vamos dizer assim, ao brasileiro.
A produção do brasileiro foi...
A produção executiva foi minha, a produção de som foi minha, junto com o Douglas Las Casas, que era o baterista. O Big também tocou. Não, se eu citar o nome, a gente vai acabar com esses...
Tem uma lista. Legal. Rafa, você falou que veio para São Paulo. Hoje você tem a Ramo Produtora, que é uma produtora aí que aqui, só que no Sons Brasil, acho que já passaram uns 3 trabalhos, acho que você produziu lá, mas que pela contagem já tá chegando a 15 quase já, né? Como é que foi então essa sua chegada como músico aqui até pegar e rolar a questão da Ramo Produtora?
É, eu cheguei aqui em 2004, mais ou menos, e comecei a trabalhar como sideman, né? Músico que acompanha artista... Que acompanha, que toca em bandas, mas não tinha essa vibe do produtor ainda, né? Eu gostava de produzir, mas coisas assim, em casa mesmo, mas não você vestir a camisa do artista, tentar entender o artista, né?
É complicado, né?
É um pouco de produtor e psicólogo, né? Eu já fui muito psicólogo de artista, e ainda sou, né? Até hoje, porque você produz o trabalho e fica a vida toda com uma pessoa, né? Mesmo que você não toque com ela, mas você tem aquela amizade, você tem aquele carinho. E eu comecei comecei tocando aqui, eu toquei muito com o Lilian Knapp no começo, toquei com a Maria Naidá, fiz uns sons com a Baby Consuelo, com a Elza, fiz com um monte de gente. Aí quando foi lá na frente, comecei a fazer umas viagens assim, pra fora do país e comecei a comprar um equipamento também de produção, essas coisas, microfone.
Você rodou bastante pra fora do país,
muito,
né?
É, muito, muito. Com Luísa, Maita, com Maria Naidá, com os cantores aí. Fui com a Uli também, que teve aqui, né, semana passada. Não, a gente foi pro Equador fazer um som lá também. E foi nesse começo que eu comecei a querer vestir a camisa dos artistas também, produzir eles, criar a identidade desses artistas independentes. Foi daí que começou a surgir a ideia de montar a produtora, de fazer com que fosse um ramo mesmo, as pessoas um ajudando o outro, assim, é meio assim, entendeu? Não é, é independente, mas eles se ajudam também.
Sim, sim. E você tem até alguns artistas que a coisa deve ter funcionado bacana, que já até se repetiu, que nem o Edu Sereno, você produziu dois CDs e já tá no terceiro.
Terceiro, é.
Márcio Lugó também, dois CDs já, também. Né?
O Lugó tinha um disco antes, que chamava Desacelera, aí ele lançou o disco, passou um tempo, aí ele viu uma música do Edu Sereno, que se chama Eu Sou Assim, no SoundCloud. Não tem, nem tem muita coisa da Ramo, assim. É uma coisa meio independente e meio escondido, assim. Não divulgo muito. É uma coisa também porque eu não consigo produzir muitos discos ao mesmo tempo, né? Então eu vou fazendo um de cada vez. Às vezes dura um ano, às vezes dura 5 anos. Então não dá pra fechar muita coisa, mas dá pra ir fazendo com carinho, né?
Aí você desiste do disco.
E
né?
O Lugó, ele ouviu a música do Sereno e era mesmo o nome da música dele, mais ou menos, assim. A música dele era Sou Assim. Aí ele foi ouvir a música, assim, curioso, aí gostou dos timbres, da construção, aí me procurou. Aí foi quando a gente fez o Liberdade Aparente, que é o primeiro que eu produzi dele, o disco.
E agora, recentemente, agora, o Pêndulo, né? É, o Pêndulo. Foi o que ele veio há pouco tempo atrás aqui no Sons do Brasil.
Tem uma cara mais moderna ainda do que o Liberdade, assim.
Fora o Márcio, nós recebemos aqui o Dudy Cardoso, que você produziu,
Dudy,
né?
Dudy gravamos ao vivo, na época que eu comprei um gravador de rolo, de uma polegada, e a gente gravou esse disco na fita. Foi bem interessante, foi a primeira experiência.
E agora, mais recente, o Zé Eduardo.
Zé Eduardo.
Acho que teve há 15, 20 dias atrás com a gente aqui, né?
Isso.
Lançando o Zé. Legal. Vamos fazer o seguinte, Rafa. A gente tem aqui no Sons Brasil o momento pitaco do convidado. Uhum. Eu vou convidar você para pitaquear no programa. Temos o nosso verbo pitaquear aqui, então utilize-o da melhor maneira.
Demorou. O meu pitaco seria uma música do Bomba Estéreo, uma banda da Colômbia, que eu admiro muito essa banda há muitos anos atrás, desde quando eu comecei a produzir, porque é uma banda que tem uma sonoridade assim bem única e eles misturam muitos ritmos. É, apesar de minhas produções não ter muitos ritmos que eles fazem, mas tem uma influência muito grande deles, que é a música El Alma, El Cuerpo.
Legal. Vamos nessa, então?
Isso aí.
Pitaco do Rafa Moraes aqui, Bomba Estéreo e a música El Alma e El Cuerpo. Vamos Alma. Lá. Voltamos no segundo bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quem sabe do amanhã é Deus. Amores de nós dois são teus. São teus e meus. Quem sabe do amanhã é Deus. Amores de nós dois são teus. São teus e meus. Quem diria ser possível um romance discutível? Eu te vi passar tantas vezes na avenida do meu pensamento. Eu ousei contar o tempo de uma vida num único momento. Vai rolar naquele precipício. O medo vem morar no meu coração que eu deixo. Vai rolar naquele precipício. O medo vem morar no meu coração que eu deixo. Quem sabe do amanhã é Deus. Amores de nós dois são teus. São teus e meus. Quem sabe do amanhã é Deus. Amores de nós dois são teus. São teus e meus. Quem diria ser você um romance discutível? Eu devia passar tantas vezes na avenida do meu pensamento. Eu ousei contar o tempo de uma vida no único momento. Vai rolar naquele precipício. O medo vem morar no meu coração que eu deixo. Vai rolar naquele precipício. O medo vem morar no meu coração. Quem sabe do amanhã é Deus. São teus. São teus e meus. Quem sabe do amanhã é Deus. São teus. São teus e meus. Quem diria ser possível um romance discutível? Eu diria passar tantas vezes na avenida do meu pensamento. Eu ousei contar o tempo de uma vida num único momento. Vai rolar naquele precipício. O medo vem morar no meu coração que eu deixo. Vai rolar naquele precipício. O medo vem morar no meu coração que eu deixo. Vai rolar, eu sei que mora o medo, mora deixa o coração. Vem morar no meu coração que eu deixo. Vai rolar naquele precipício o medo. Vem morar no meu coração que eu deixo. Eu deixo, eu deixo.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram aí Eu Deixo com Cris Oliveira. Esse também faz parte do Brasileira.
Faz. É, apesar de eu ter apresentado aqui dois sambas, né? O disco não é só de samba, né? O disco é de música brasileira, tem vários outros ritmos, vamos dizer assim, estilos dentro da música brasileira. E Eu Deixo uma canção da Lívia Prado, que ela compôs há um tempo atrás, já na época que eu gravei o primeiro disco, ela já tinha algumas composições. A Lívia é uma compositora jornalista, né? Produtora, né? Diretora, foi diretora da Fundação de Cultura no Amazonas, lá em Manaus. E é um samba muito bacana, eu gostei, me identifiquei com ele e resolvi gravá-lo. nesse disco.
Através de você, do contato que a gente teve, o trabalho que a gente fez junto, você me apresentou muita gente lá de Manaus, vários artistas.
Te mandei muitos discos.
A cena lá é bastante forte, assim como o Rafa falou que a cena de Maceió também, de Alagoas também é forte, Manaus também tem uma cena bastante rica.
Eu acho que
rica,
nos últimos anos cresceu bastante a cena cultural de lá. Os artistas independentes, aqueles que não se achavam tão independentes, sim, né? Vamos usar assim, né, a frase. Tem uma cantora de lá, local, que ela começou bem antes de mim. Ela deve ter uns 10 discos, né? Agora ela começou a entrar no Spotify, nas plataformas digitais. Ou seja, existe um mote cultural muito forte lá. Tem o apelo da floresta, tem as questões não só de raiz, né? O grande problema do Amazonas, que eu vejo assim de Manaus, é que a gente tem uma geografia que não é muito legal, assim. Não, tipo, não é muito favorável.
Não tá tão ligado,
não tá
parece,
tão ligado. Né? Tudo bem que hoje com a internet, né, sim, com essas coisas todas, você consegue se ligar, conhecer, eu posso conhecer teu som e tal, tudo mais. Posso fazer uma videochamada, umas coisas, ensaiar, mas é mais difícil, né? Quando você resolve que você tem que sair do Amazonas, você tem que sair do Amazonas. É igual no Maceió, né? Você tem que sair de lá pra experimentar outras coisas. Mas a cena ganhou bastante já, tem artistas muito legais, muito fortes de nome lá no cenário, tem bandas muito legais, tem uma banda chamada Tucumanos lá, que faz um som muito bacana. Tem agora a Márcia Novo, que é dessa leva nova, né, de artistas. Ela tá fazendo um negócio chamado Beira Beat, que é meio em cima do som do Mangue Beat. Não é a mesma coisa de som, mas assim, se inspirou no nome do Mangue Beat pra fazer o Beira Beat, que são aquelas músicas de beiradão. É, não sei se vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, né, que é aquelas casinhas de palafita, porque Manaus tem muito isso, palafita. Pessoas que residem em cima das águas. São os ribeirinhos. E o que toca lá são aquelas músicas, assim, vamos chamar de brega, vamos dizer assim, né? Aquelas músicas, né, que tocam o coração e que são mais simples de harmonia, mas são ricas para aquelas pessoas lá. E aí a gente chama de música de beiradão. Por quê? Porque elas são feitas ali dentro do beiradão. E aí a Márcia trouxe esse trabalho novo, que é o Beira Beat. Pô, tem um pessoal do samba. O samba lá é forte demais. Eles têm um evento de samba lá que as bandas daqui, essas bandas super famosas, vão lá 2, 3, 4 vezes, né? Então é uma coisa muito... É discrepante, é dicotômica, mas ao mesmo tempo você consegue linkar, entendeu? Apesar da distância, né? Hoje em dia, pra você ir pra Manaus, se quiser ir amanhã, é R$1.500 a passagem. Só uma perna. Mas...
É bastante longe mesmo, porque, na verdade...
Você não dá pra ir por estrada.
É, chega num ponto ali... Não,
mas pra viajar o país tá difícil, né? Tá mais caro do que viajar pra fora.
Ah, com certeza. É. Vamos pra Europa então, Rafa.
É isso aí, vamos lá.
É isso aí. Rafa, e só dando uma pincelada, que nem você falou no último bloco, que você tem uma experiência bastante, assim, interessante fora do país. Como que a música brasileira é vista lá fora, ao seu olhar, assim? O que que você sentiu disso lá?
É, a música brasileira fora ainda é a Bossa Nova, a Garota de Ipanema, ainda tem muito isso. A música independente lá ainda é pouco, assim. A Luísa Maita, que é uma cantora muito conhecida lá, assim, já toca bastante lá na cena underground, né? Que chama World Music, né? Esse segmento aí. Que é o segmento que eu tentei seguir mais um pouco na Ramo, assim. Que é o lance da World Music. Mas é, ainda o Brasil ainda é isso aí.
Falta um pouco de trabalho pra desenvolver.
É, falta.
Isso,
falta, né? Bastante.
Legal.
Falta.
E o pior é que... O pior não, o melhor, vamos dizer assim. Que a música brasileira, quando chega lá, a galera curte bastante.
Bastante.
Podem não conhecer, mas curte bastante.
É, mas tem muita coisa além de Tom Jobim. Não que... É. Né, eu gosto muito de Tom Jobim.
Eu, tipo... Não, eu digo assim, quando você chega com o seu trabalho novo, vamos dizer lá, e a galera ouve, eles curta, eles não conhecem.
Não conhece,
mas a partir do momento que eles ouvem...
É que não chega muita coisa.
Eu fiz uma entrevista há uns 2 anos atrás, lá de Manaus, para uma rádio Ucrânia. A radialista era mineira e ela queria levar para a Europa músicas de brasileiros que fosse fora do... Não fosse Gil, não fosse Gaetano, sim, não fosse Bethânia. E foi um papo super agradável. A gente fez a entrevista pela internet. Aí ela conheceu meu trabalho através de uma pessoa que tinha dado meu disco para ela. Lá de Manaus, ó que loucura. E aí ela me ligou, a gente começou a se falar e eu fiz uma gravação de um programa, assim, que nem os Sons. É meio tipo os Sons do Brasil da Ucrânia. E a gente fez, foi muito divertido, assim. Ela ficou super impressionada com os trabalhos que tem por aqui. Indiquei alguns trabalhos pra ela também, daqueles que eu conhecia, que eu achava legal, mandei. Ou seja, a gente tem os espaços, né? A gente
tem espaço. Lá fora eles ouvem muito Rodrigo Amarante, esses artistas, assim, muita coisa do Rio de Janeiro também. É, mas o Nordeste mesmo não chega muito lá, assim, só música instrumental.
O Nordeste tem que vir pra São Paulo,
né? Hermeto Pascoal, Djavan, ainda toca.
Que são os nomes mais fortes, né?
É, bem mais fortes. Mas um artista, tipo, a artista que mais toca lá fora despontada, assim, seria a Cell, mas o resto não toca muito.
Entendi.
É muito difícil esse link, né?
Mesmo com as plataformas digitais, com Spotify, com iTunes, com essas coisas. Não... É.
Cris, vamos fazer o seguinte? Vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos mandar mais uma ao vivo.
Manda
a
lá.
A música que eu vou mandar ao vivo agora é do maestro paraense chamado Valdemar Henrique. A canção se chama Uirapuru. Tem uma gravação muito legal na voz da Zizi Posse, essa canção. Ela é mais popular, ela é mais conhecida. E eu tô tendo o prazer de tocar nos lugares onde eu tô fazendo agora e as pessoas estão recebendo super bem. É meio que um carimbó, assim, erudito, mas
isso
é muito bacana.
Isso já é um...
Já é.
Um ponto de partida para um trabalho novo, né?
Exatamente. Exatamente.
Vamos falar disso depois.
Vamos sim.
Vamos lá então, o Uirapuru com Cris Oliveira, voltamos daqui a pouquinho.
Certa vez de montaria eu desci o Paraná e o caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador me contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá. Disse do jurutaí que se rila pro luar. Que se rila pro luar. Que caboclo falador que mangava de visagem, que matou surucucu. Jurou pro bavulagem que pegou Irapuru. Que pegou Irapuru. Que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranjo pra mim. Ando hoje pra pegar umzinho assim. Do nada foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar um dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, esse danado vai sofrer. Vou desossegar o seu bem querer. O seu bem querer. Ora, deixa ele pra lá. Oi! Certa vez de montaria eu desci o Paraná e o caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador. Mingava de visagem que matou surucucu e jurou pro pavulagem que pegou Irapuru. Que pegou Irapuru. Que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá. Disse do jurutaí que se rila pro luar. Que se rila pro luar. Que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranjou pra mim. Ando roxo pra pegar umzinho assim. O danado foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar um dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, esse danado vai sofrer. Vou desossegar o seu bem querer. O seu bem querer. Ora, deixa ele pra lá.
Voltando então depois de Uirapuru, que já é o início de um trabalho novo.
É, o início. Eu fiquei meio crisada, assim, durante um tempo. Em crise mesmo, né? A crisada, entendeu? Mas é porque eu queria apresentar uma coisa que fosse legal, que fosse nova, que tivesse referências do lugar onde eu fui criada e que tivesse coisas do lugar onde eu tô vivendo. Então é muita coisa, né? Mulher com TPM, né? Tudo tipo redundância, né? Tudo junto ao mesmo tempo. Né? Uma loucura, né? Mas é mais ou menos esse o caminho, né? Eu tenho 4 músicas, assim, que eu já pensei de fazer como lançamento de um trabalho novo. Dentre essas 4 tá o Uirapuru, a outra que a gente vai tocar ao vivo aqui, que é o Baião de 2, que é do Gileno Fonquinhos, que é um guitarrista paraense. E aí você fala, pô, Cris, você vai levar tudo pro regional? Não, não é tudo pro regional. É que eu e Paulinha, a gente fez um trabalho há uns 2 anos atrás, em 2014, chamado Nós. Paulinha é do Rio Grande do Sul, eu sou do Amazonas. Eu tive a oportunidade de pesquisar vários compositores do Oiapoque ao Chuí. E aí eu cheguei, por exemplo, no Billy Blanco, que é paraense, que a Elis gravou um samba do Billy Blanco. Então eu falei, bom, vou pegar coisas diferentes. E aí tem também um samba do Pedro Baldanza, que a gente tá pensando já em como que a gente vai produzir. Pedro, que é um super baixista, né, e tocou com Deus e o Mundo aqui em São Paulo, no Senado. Na verdade, é dar a nossa linguagem pra essas canções. E aí o Uirapuru e o Baião de 2 fazem parte disso.
Legal.
Dessa proposta nova.
E você também, Rafa, tá com um trabalho novo agora seu. Produziu um monte de gente, agora produziu algo solo, alguma coisa. Fala pra gente, então, do Retirante Cósmico.
É, o Retirante Cósmico é um disco que tem as influências minhas desde quando eu era adolescente, assim. Tem rock, tem música amazônica também, tem carimbó, tem... É música psicodélica.
Cúmbia.
Cúmbia. Tem desde música do Nordeste até a música colombiana. Tem mistura de música norte-americana também junto, tudo. Mas é um... Tem uma coisa... Como eu vou explicar, assim?
Não tem explicação.
Meio cósmico. Meio cósmico.
E vem, a produção é sua mesmo. Quer dizer, você produziu vários CDs e esse...
É.
Autoproduziu.
Esse disco eu gravei ele no ano passado. Tem muitas participações. Tem o da Lua, Maria Naidá, Bruninho, Luna, Robinho Tavares. Eu gravei muita coisa também. Gravei percussão, gravei guitarra, teclado. E, tem um monte de coisa. coisas, assim. E as composições são todas minhas. São músicas que eu tenho há alguns anos. Umas foram criadas também durante o processo do disco. O disco era pra ter 6 músicas, depois finalizou com 8. E é isso, é um apanhado dos meus anos de vida, assim.
Legal. E
20 anos que eu toco
guitarra. E você falou que ele tem uma particularidade, que é um disco feito pra tocar na rua.
Pra tocar na rua, Foi o seguinte, eu produzi um monte de gente e eu pensei assim, qual será o meu disco, assim. Aí eu vi, assim, muita gente tocando na rua e eu dizia, não, o meu disco é pro povão, meu. Pras pessoas, assim. Como eu apresentar esse disco, né? Como fazer. Então foi um disco, assim, com a visão mesmo de tocar na rua.
Que é legal,
fazer um
caramba,
som pra todas as pessoas, assim. Uma coisa que agradasse a todo mundo. O pensamento foi esse. Eu gravei ele todo na fita também, em 432 Hz, assim. Ele é mais abaixo, a afinação dele, do disco.
E você lançou ele quando? Você falou? Ano passado?
O disco não foi lançado ainda. Ele só foi divulgado na internet. Mas estamos pensando em fazer um lançamento ainda, uma coisa maior ainda. Já saiu, né? No Spotify.
Sim,
tá, tem no Deezer, tem no YouTube, tem lá na página da Ramo.
E tem ele físico também.
Eu tenho 3 discos só da tiragem.
É mesmo?
É porque na rua, os artistas dizem que não vende disco, né? Mas se você for pra rua e tocar 2 horinhas, você vende os discos, entendeu?
Inclusive é o seguinte, a Cris falou que quando chegou aqui em São Paulo lá em 2003, ela passou a Paulista inteira entregando CD.
Isso
agora
mesmo.
A Paulista tá lá sendo utilizada de uma outra forma.
Você vai observando as pessoas na Paulista, gente que canta super bem, gente que produz um cenário assim na esquina da Paulista,
tipo,
tal, com banquinho, iluminação, e tá lá o disquinho. Eu achava que não funcionava, eu sinceramente.
Tá aqui a prova.
Funciona bastante. Já vendi, sei lá, 35 discos num domingo, assim.
Porque aquele negócio, o pessoal fala, não, o CD morreu, não existe mais e tal. Eu, pelo menos, sou um cara que eu vejo alguém tocando. Se me interessa a música, eu olho, tem um CD pra me vender.
Aí a pessoa quer colaborar ali com o chapéu, né? Às vezes vai dar uma grana no chapéu, ele leva um disco, já é uma grana que ele dá, e é uma lembrança que ele leva. Ele leva a música. Muita gente compra o disco e diz que nem tem como ouvir, mas ele tá levando ali como se fosse um cartão de visita. Eu nem tenho um cartão de visita mais.
É o disco.
O cara tem um cartão.
Os contatos estão aí.
Tem um cartão. Ou na mesma hora já entra no Spotify, até mostra pra mim assim: ó, já tô aqui no Spotify. Quando é que vai?
Tá na playlist.
Vai. Legal.
Cris.
Fala, querido.
Vamos pitaquear agora?
Vamos pitaquear.
Então é com você.
Pitaquearemos agora, nesse momento.
Fique à vontade.
O meu pitaco vai do trabalho de uma pessoa que eu acabei de conhecer, assim, recentemente. A gente chegou a tentar fazer um trabalho juntos. O nome dele é Marcelo Mamé. Ele é paulista. Uma pessoa que trabalha com teatro, já dirigiu ópera. E tem canções muito bonitas, bem estruturadas harmonicamente, que falam de sentimento, que é muito legal. E a canção do Marcelo Mamé que eu vou mandar é o Violeta.
Vamos conhecer esse trabalho, então.
Conhecer.
Pitaco da Cris Oliveira aqui, Marcelo Mamé e a música Violeta. Vamos curtir e a gente volta daqui a pouco no terceiro e último bloco.
Botão que desabrocha, futura pétala roxa, flor que eu te darei num sonho, Violeta. Diga o que dirá no meu sonho, diga o que dirá numa canção. Qual será o nosso som nessa história? Moça de todos os sonhos, como o fogo que incendeia, eu trago-te na poesia uma flor. Como que entraria o sol para o teu banho das manhãs? Traria o mar e para os seus cabelos véu de cachoeira. Mulher de rosto tão doce como um dia que amanhece, a serenata na janela, pleno toque. Futura pétala roxa, flor que eu te darei no sonho, violeta. Diga o que dirá no meu sonho, diga o que dirá numa canção. Qual será o nosso som nessa história? Mulher de rosto tão doce, como o dia que amanhece, serenata na janela, pleno toque.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quando toco meu baião, faço uma porção. Digo que o baião de dois é pra três, é pra quatro, é pra mais coração. Toco o baião do cangaço, de um virgulhinho cabra macho. Assumo o sertão do regaço, da cana de açúcar e do melaço, da flor do luar e do caquetu, e do espinho do amor e do mandacaru. Oh, 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 oh. E do espinho do amor e do mandacaru. Oh, 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 oh. A sul, misturo sanfone e violão, piano, triângulo e flautim. Mostro pro zóio do Brasil o que é que o Brasil tem no sertão. Tem baião na bossa de João, maxixe no samba de Noel. No axé da Bahia tem o frevo, rastapé em Belém é carimbó. Rastapé em Belém é carimbó, 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 carimbó. Rastapé em Belém é carimbó. Faço uma confissão, digo que o baião de dois é pra três, é pra quatro, é pra mais coração. Toco o baião do cangaço, de um virgulho cabra macho. Assunto o sertão do regaço, da cana de açúcar e do melaço, da flor do luar e do caquetu, e do espinho do amor e do mandacaru. Oh, 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 oh. E do espinho do amor e do mandacaru. Oh, 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 oh. Eu toco o baião de norte a sul, misturo sanfone e violão, triângulo, piano e flautim. Mostro pro zóio do Brasil o que o Brasil tem no sertão. Baião na bossa de João, maxixe no samba de Noel. No axé da Bahia tem o frevo, rastapé em Belém é carimbó. Rastapé em Belém é carimbó. Rastapé em Belém é carimbó. É carimbó, é carimbó. Rastapé em Belém é carimbó.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, ouvimos aí Baião de Dois com Cris Oliveira, que foi aquela canção que ela disse que também faz parte de um novo trabalho que está vindo por aí, não é?
Vindo. Baião de Dois é de Gileno Funquinos. É, guitarrista paraense que mora aqui em São Paulo já tem, acho que uns 17 anos.
Pará é demais, né?
Pará é um nicho cultural absurdo, gente. É,
nós tivemos aqui alguns programas atrás o Antônio Novaes e a banda Clarimbó. Ele, Antônio, é paraense e mais alguns tal. Trabalho maravilhoso.
Não, e a gente tem, dentro do cenário musical, a gente tem a Leila, a gente tem a Jane Duboc. A gente não atua, são todos...
Fafá.
Tem a Fafá. Tem uma galera boa assim também. Vai, né? É verdade.
É uma região bastante frutífera. Frutífera, é musicalmente falando. Rafa, olhando aqui na capa do seu CD Retinante Cósmico, você estava falando em off pra gente dessa arte que foi feita. É uma xilogravura, né? É. Quem que fez a xilogravura
quem
pra
quem fez
ti?
Foi a Natália Skromov, do Estúdio da Torre. Ela é muito boa, essa menina. Ela fez a xilogravura e fez toda a parte de nanquim também, que é esse desenho da é minha gata aí, é Flan.
E é um desenho, isso?
É minha gata mesmo.
É um desenho?
É, ela fez tudo feito à mão, não. Ela fez um desenho com nanquim e as letras também. Mas ela me passou todo o material, a madeira que ela fez, muito bonita.
Então, você tem...
E o desenho também original, é.
O que tem de artista por aí, né, fazendo essas coisas e
é uma coisa
espaço.
Como se o disco ia ser pra rua, assim, eu pensei que tinha que ser tudo meio assim, meio tipo do povo mesmo, feito à mão.
É simples, você não tem nenhuma...
Não, é simples, é preto e branco, né?
É preto e branco.
Eu não quis que tivesse cores também, porque cada um que enxerga as músicas do seu jeito mesmo.
Bacana, interessante. Rafa, e falando aqui então, a Ramo, produtora, foram 13 CDs já finalizados,
106 não é músicas produzidas.
106 músicas produzidas. Só pra você que tá em casa ter ideia, olha, Edu Sereno, Márcio Lugó, Thiago Vasconcelos, Tita Garcia, Trio Dona Zefa, Varal de Renda, Zé Eduardo, Fulanos e Cicranos, Dudy Cardoso, Tatá Herê e também o CD.
É, tem outros discos dele, que eu não produzi, mas que eu mixei. Tem um disco da Deza, que eu fiz uma...
Ela é da Lagosta
também,
né?
É, da Lagosta também. Deza Noviar, que foi mixado lá na Ramo também.
Muito bom.
Produzido pelo Marcelo Sanches. Também teve o disco da André Rodrigueiro.
Você vê que a gente fala tudo na mesma
produzido
língua,
pelo Bocato, mas eu fiz a finalização ali também. Né? Coloquei a mão no final do disco.
Cris.
Oi.
Projetos, então, fora esse CD novo aí, quer dizer, você falou que deu aquele tempo, deu aquela crisada.
É, deu aquela crisada, né? Tive os meninos, né?
E agora...
Tenho dois pequenininhos em casa ainda, tenho de seis e um de dois. O de dois agora tá aguardando um pouco mais, né? Então é mais difícil você voltar. Eu passei um período em Manaus de 7 anos. Voltei há cerca de 1 ano e meio. Tô reconstruindo os contatos, refazendo as coisas, né? Pensando em como que a gente vai fazer um trabalho. Por exemplo, eu vejo o Rafa falando assim, tão legal, né? Pô, vou fazer uma música pra rua, pro povo... Então, assim, eu tô num momento específico de construção do que eu vou oferecer para as pessoas.
Uma retomada.
É uma retomada de carreira. Afinal de contas, são 20 anos, não dá para jogar pela janela,
não,
assim.
Com certeza.
Então, acho que a gente... Na verdade, eu queria trazer para um próximo trabalho isso, né? Uma construção de coisas que fossem simples, porque às vezes o menos é mais, né? Hoje em dia, inclusive, né?
É, o meu disco, inclusive, é instrumental, mas não esperem improviso, não esperem nada muito...
Tem o simples ali.
Eu acho que é isso, você trazer o menos para ele ser mais, para as pessoas, para você... Eu digo, o meu intuito enquanto intérprete é passar uma mensagem legal e fazer com que as pessoas sintam o que eu sinto enquanto eu tô cantando.
Eu acho que o diferencial...
Então a verdade é essa, assim. Então eu procuro pessoas que têm trabalhos de composição, que quando eu escuto a composição, eu falo, isso aqui arrepiou, legal, então vamos aí, vamos fazer isso. Entendeu?
Eu acho que o diferencial de tudo isso agora, Cris, vem toda essa experiência durante esse tempo, né? Hoje
toda,
em dia
né?
Muito mais madura.
É, muito mais, né?
Olhando com um olhar totalmente diferente.
Totalmente diferente. Disso. Tudo ajuda, né? Em todo o processo. Tanto o processo de quedas no início, como o do glamour de fazer um show no teatro, o de você levar, né, e fazer um show não te pagarem, o de ter dois filhos em casa. Tudo isso ajuda, principalmente pra mim, assim, enquanto mulher, enquanto cantora,
ajuda demais. O de dividir
o
palco com o Jair Rodrigues.
O de dividir o palco com o Jair Rodrigues, com a Sandra de Sá, com o Zé Cabaleiro, com o Frejá, que eu já fiz muitas coisas legais, né? Dentro da parada da Yamaha lá, que a gente fez em 2006, que foi muito legal.
Interessante, o Yamaha Funk All como Stars,
Legusta,
né?
Foi. Funk como Legusta.
Uma época muito boa, né?
Eu cantei no Canecão, acho que eu fui uma das últimas pessoas assim, daquele grupo que fez o Canecão. Depois daquele ano...
Bem na época que eu cheguei em São Paulo, mas eu tava ainda engateando, não consegui acompanhar.
Não, então...
Mas eu gostaria de ter entrado nessa.
Foi muito legal. Eu cantei com o Jair duas vezes. Um no Projeto Divas e depois, né? Mais pra frente. Nossa, o antigo Na Mata Café. Então, tipo, a gente admira. São artistas que eu admiro, que eu carrego, né? Toda essa vibração aí pro resto. Legal. Já mais 20 anos, vamos lá.
Legal, vou pedir licença pra vocês. Quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil. Estamos trazendo um trabalho aqui de um compositor sensacional, muito bacana também, do Nordeste, que é o Jessé Santo, que a gente se conheceu também mais ou menos na mesma época que eu te conheci, Cris. E agora ele lançou recentemente um clipe aí que eu achei super interessante, que é a música Nega, com a participação do Fernando Anitelli do Teatro Mágico. Ficou muito bacana e a gente vai mandar esse som pra galera conhecer. Jessé Santo, Nega. Voltamos daqui a pouco.
Meu olhar não esconde, amo você. O meu olhar explode de alegria quando olho pra você. A sorte trouxe minha neguinha pra revirar minha caixinha, me bagunçar, me enlouquecer.
O meu olhar não esconde, amo você. O meu olhar explode de alegria quando olho pra você. A sorte trouxe minha neguinha pra revirar minha caixinha, me bagunçar, me enlouquecer.
Nega, me diz o que fazer pra não te ver sofrer, pra mim é um castigo. Nega, você me dá prazer, você faz entender que o amor é mais bonito.
Nega, me diz o que fazer pra não te ver sofrer, pra mim é um castigo. Nega, você me dá prazer, você faz entender que o amor é mais bonito.
Nessa vida,
nessa vida,
nessa vida,
nessa vida. Esconde, amo você. O meu olhar explode de alegria quando olho pra você.
A sorte trouxe minha neguinha pra revirar minha caixinha, me bagunçar, me enlouquecer.
Nega, me diz o que fazer pra não te ver sofrer, pra mim é um castigo. Nega, você me dá prazer, você faz entender que o amor é mais bonito.
Nega, me diz o que fazer pra não te ver sofrer, pra mim é um castigo. Nega, você me dá prazer, você faz entender que o amor é mais bonito.
Nessa vida, nessa vida, nessa vida, nessa vida. Nega, seu charme mexe comigo, me leva pro paraíso, me leva com você. Nega, segura na minha mão, sacode meu coração, me leva com você. Nega, seu charme mexe comigo, me leva pro paraíso, me leva com você.
Nega, segura na minha mão, sacode meu coração, me leva com você.
Nega, nega, nega,
nega, nega.
Nega.
Depois então do Pitaco Sons do Brasil, a música Nega com Jessé Santo, estamos chegando ao final do nosso programa, o capítulo 137 da nossa história. Vocês vão vindo aqui e ajudando a gente a escrever essa história toda. Rafa, quero agradecer imensamente você ter vindo aqui. Já tinha me comprometido agora ao vivo e no ar. Vamos voltar aqui para você mostrar pra gente um pouco
tocar o Retirante
do Retirante Cósmico aqui pra gente ao vivo, tá legal? Obrigadão mesmo por estar com a gente aqui.
Muito obrigado a você pelo convite, muito bom.
Pra galera conhecer um pouco mais a Rama, entrar em contato, quem de repente tiver interesse aí de ser o 16º produto da Rama, hein? Como é que eles fazem?
É só procurar, tem no Instagram, tem Rama Produtora lá no Instagram, pode procurar também no Facebook, Rama Produtora também, tem o YouTube lá, a gente tem, eu nem sabia, mas a gente tem tipo 1.100 inscritos, eu até fiquei me dizendo, quanta gente tem aqui, né? Tem uma música do Edu Sereno que tem 130 mil views, que eu nem sabia. Tem as outras músicas dele, é tudo 90 mil, 50 também, eu nem sabia, tipo, eu fui ver há pouco tempo e tava lá, uns números lá. Tem o SoundCloud também e pode entrar em contato comigo também, Rafa Moraes lá no Face, tem o Retirante Cósmico também, que é o meu trabalho, tem a página do Retirante Cósmico, tudo que chamar lá a gente vai estar lá.
Ou seja, é fácil.
É, não é difícil.
Obrigado mesmo, Rafa, por estar com a gente aqui, tá bom, valeu? Gente.
Então, obrigado a você.
Sucesso a Ramo Produtora lá.
Valeu.
Cris Oliveira, prazerzaço estar te reencontrando depois de um tempo, a vida é corrida, né? Corre pra lá e pra cá, mas sempre estamos nos falando aí. Tenho que
não, dizer. Eu não tenho que falar. Eu vi esse projeto nascer, então eu que tenho que agradecer. Acho que as noites em vão lá pensando em que artistas você ia levar nos pockets da Saraiva resultou numa coisa muito bacana. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo reencontro, obrigada por me apresentar o Rafa.
Isso aí.
Tomara que a gente se encontre outras vezes, isso é muito legal. Queria agradecer aqui aos meninos que tiveram paciência, que vieram pra cá comigo hoje, o Marinho, Paulo Ribeiro, o João Fernando Salles, né? Agradecendo muito esse espaço maravilhoso que você deu aqui pra gente falar do meu trabalho. E quem quiser contactar, pode entrar na página do Facebook, eu tenho a página da artista que é Cristina Oliveira, é só colocar facebook.com/cantora Cristina Oliveira que você já está acessando a página, né? Eu tenho também um canal do YouTube e que tá linkado lá, que são umas letrinhas que eu não consigo lembrar direito agora, mas tá lá dentro do Facebook, já tá tudo certinho lá. E um telefone pra contato, pra shows, pode ligar pro Renatão, pro Renato Seissel, que é o produtor, o motorista, o marido, né, o empresário, é tudo, que é 99579-8223, tá bom? Então, obrigada, Serginho, tomara que a gente se encontre mais vezes e consiga produzir mais coisas juntos também,
com certeza,
também, tá?
E quando esse novo projeto ficar pronto,
eu volto
do Brasil
aqui.
Tá aqui.
Pode deixar.
Legal.
Obrigada, viu? Valeu.
Obrigado. Obrigado você mesmo por estar aqui.
Obrigado. Agradecer também o Dudu, né? Sempre na força aí, Dudu Marques.
É o que eu ia falar agora.
Conheço o Dudu há, sei lá, um tempão já.
Desde mas não tem quem não conheça o Dudu.
Desde quando eu não tava produzindo.
Dudu, conheço o Dudu desde janeiro do ano passado.
Co-produzindo discos aí, ele já gravou comigo. Muito, muito bacana, Dudu.
Todo mundo que senta nessa cadeira aqui fala, Dudu já tocou comigo. Dudu, rapaz.
O Dudu já tocou comigo também.
Aproveitando, agradecendo mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, que é o Dudu Marques aqui, né? Sempre no comando da nave. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota o e-mail sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, é só digitar que a gente tá lá sempre na ativa, mandando sempre novidades. Cris, a gente tem aqui a nossa tradição. Encerramos sempre o programa com uma música do artista convidado, mas não, você já fez 4 ao vivo aqui com a gente. E a gente sempre pede para mandar uma do CD gravada no estúdio para a galera sentir o clima desse trabalho, como é que ficou. Então vou pedir para você indicar uma música do Brasileiro, música... do Lucidez, você escolhe.
Não, a música do Brasileiro é uma canção minha, chama Olhar Felino. Produção musical, arranjo minha e do Douglas Las Casas. Tem a participação do Xuxa Levi nas flautas transversais, no arranjo de Rhodes 888, que ele gravou, que eu me lembro até hoje da gente gravando lá na casa dele. Muito legal. Espero que vocês possam curtir esse som. É uma canção minha, autoral.
Maravilha. Vamos lá, então. Lá do Cris Oliveira, compositora.
Isso.
Né? Legal. Então, vou encerrando o nosso programa de hoje e esperando contar com vocês no próximo domingo com mais Sons do Brasil. Vamos lá, então, com Olhar Felino com Cris Oliveira. Um abraço para vocês. Até domingo.
Do seu
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.